A Rádio Tabajara apresenta Justiça Cidadã. Você por dentro das notícias do Poder Judiciário Estadual. O espaço aberto para debates, entrevistas e a participação do ouvinte sobre seus direitos e deveres. No ar, Justiça Cidadã. Uma parceria do Tribunal de Justiça e Rádio Tabajara da Paraíba.
Bom dia, vamos aos destaques do programa Justiça Cidadã. TJ concede liminar para suspender decisão do TCE e permite início das obras do shopping Inova Acadepol. Diretoria de Tecnologia da Informação implanta versão para sistema EJUS. Saiba sobre as instruções necessárias para a segurança durante o feriado de carnaval. Entrevista com a juíza Flávia de Souza esclarece a proibição de uso de máscaras durante o carnaval em Queimadas. As notícias do Poder Judiciário do Estado da Paraíba que aproximam você da justiça agora no Justiça Cidadã. A Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal de Justiça da Paraíba implanta a versão 2.0 do sistema EJUS neste mês de fevereiro. Essa ação vai suprimir os problemas de instabilidade no funcionamento dos juizados especiais diante do crescimento no número de acessos simultâneos. Atualmente, há uma média de 1.000 sessões de usuários ao mesmo tempo. Segundo informou o diretor de tecnologia da informação, José Augusto Neto, a implantação da nova versão vai facilitar o uso. Outra facilidade está na numeração processual única, assim como das tabelas processuais unificadas, ambas resoluções do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse processo vai permitir a migração do EJUS para um ambiente de alta disponibilidade e otimizações implementadas, trazendo assim a normalização do sistema. O Pleno do Tribunal de Justiça da Paraíba concedeu parcialmente medida liminar em mandado de segurança requerida pelo governo da Paraíba. A medida era contra o ato do Tribunal de Contas do Estado que proibia a permuta de bens imóveis entre o poder público e empresas privadas, ou seja, a troca de um terreno público no bairro de Mangabeira por outro pertencente a uma empresa no conjunto Ernesto Geisel. A decisão foi unânime e teve como relator do processo o desembargador Márcio Murilo da Cunha Ramos. Com a decisão, segundo o relator, fica suspensa a eficácia da decisão cautelar proferida pelo Tribunal de Contas, permitindo assim que as obras acordadas decorrentes da permuta em ambos os terrenos sejam iniciadas. No caso, a construção do shopping no terreno cedido pelo governo do estado no bairro de Mangabeira e as instalações de uma nova academia da Acadepol no Ernesto Geisel. Contudo, o relator fez restrições em relação à obra de Mangabeira. A obra ficou restrita apenas à terra nua, preservando-se a área já construída, ou seja, toda a instalação física da Acadepol, inclusive o seu estande de tiro, ficarão intactos até o término da construção do novo equipamento de segurança pública. A medida pretende evitar a solução de continuidade do serviço da polícia. Caso a restrição não seja respeitada pelas empresas privadas, esta decisão, condicionada à obrigação de não fazer, será revogada sem prejuízo de adoção de demais medidas judiciais, eventualmente cabíveis, ressaltou o desembargador. Ato da presidência que determina o expediente do Poder Judiciário durante os próximos dias. De acordo com o documento, a segunda-feira, dia 20, será ponto facultativo em todas as unidades. Na terça-feira, não haverá expediente devido ao feriado de carnaval. As atividades serão retomadas na quarta-feira de cinzas, dia 22, a partir do meio-dia. Haverá sessão do pleno. Feriadão de carnaval, e nesse momento milhares de paraibanos se preparam para cair na estrada e entrar na folia. Mas antes da festa, lembre-se de tomar algumas medidas de segurança para a alegria não fugir da sua festa. Acompanhe as instruções necessárias para a segurança durante o feriado de carnaval nessa entrevista realizada pela Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal com o especialista em segurança pública e privada, Dr. Irenaldo Pereira Lima.
O carnaval está chegando e várias pessoas preparam as malas para colocar o pé na estrada, para festejá-lo em outros estados. Além dos cuidados com revisão do veículo e uso de direção defensiva para prevenir acidentes automobilísticos, é necessário revisar algumas dicas de segurança. E é sobre isso que vamos conversar agora com o especialista em segurança pública e privada, Dr. Irenaldo Pereira Lima. Doutor, muito obrigada pela sua atenção com a Rádio Justiça.
Eu que agradeço, Bárbara, a oportunidade de mais uma vez poder passar algumas informações para os seus ouvintes.
Doutor, infelizmente, em épocas festivas assim, são comuns notícias de roubos a ônibus ou até carros particulares em estradas e rodovias brasileiras, não é mesmo?
Isso é verdade, Bárbara. Mas nada que a gente não consiga, né, com algumas instruções que nós vamos passar agora, que você consiga evitar isso. O importante é sempre a gente ter na cabeça que você já foi abordada, que você nunca reaja.
Há, então, maneiras de se prevenir esses crimes ou de evitar que você seja uma vítima fácil de ser acessível por esse criminoso?
Sim, perfeitamente. Em locais, se você, até o próprio frentista, se ele está trabalhando, né, e chega aquele motoqueiro, chega aquele cidadão, gasta de abastecimento de carro, eu sempre tomo conta de posto, eu tenho empresa em Brasília, eu tomo conta de posto de combustível, e a gente sempre auxilia, a gente pede o auxílio, conversamos com o frentista, e pedimos para que ele peça para que aquele motoqueiro tire aquele capacete, para que ele possa ser filmado. Hoje em dia nós temos em qualquer situação, em qualquer local, você tem um sistema de CCTV. Existe o sistema de CCTV, o simples, até o mais elevado que você pode colocar. Para esse tipo de situação, a gente tem como evitar, sim.
A hora de abastecer, então, é o momento em que o condutor do veículo tem que ter cuidado.
Isso, perfeitamente. Uma, ele tem que notar se ele, ao chegar próximo ao posto de combustível, não só o frentista, como também a pessoa que está utilizando o veículo, se ele não está sendo seguido, se ele não vai ser abordado. Porque se ele chegar naquele local onde ele vai parar, está com a família, ele está com objeto, ele está com bagagem dentro do veículo, e ele chega na situação do posto para poder fazer o abastecimento do seu veículo junto com a sua família, e ele é abordado, aí a situação ficou ruim. Então, se ele vê que ele está sendo seguido, é como se você estivesse chegando na sua residência. Você tem que estar olhando, né, dar uma volta dentro da quadra, passa em volta do posto de combustível, dê uma olhadinha se você não está sendo seguido. Só depois é que você faça o seu abastecimento.
Ao estar nesse posto, doutor, também tem outra informação necessária, é que esse condutor ou a família desse condutor não fique de conversa falando para onde vai, né? Isso pode facilitar a ação do bandido, que pode até pegar a mesma estrada e seguir esse carro, né?
Isso, perfeitamente. Deixa para você discutir, para você falar qual itinerário que você vai, com você e sua família dentro do seu veículo, ou até na sua própria casa antes de você sair. Você vai daqui para o Nordeste, então você sai, pega um guia desse, onde você vai poder, hoje nós temos esses guias quatro rodas que você pode escolher, você sabe onde existe o posto, né? Nunca vá falando em local onde você vai parar, qual o seu próximo itinerário, a sua próxima parada. Procure sempre abastecer seu carro, quando ele estiver com meio tanque, você já pare para abastecer, nunca espere ele chegar praticamente quase na reserva, que você não sabe onde vai ter outro posto. São precauções simples que você pode tomar, que você consegue seguir sua viagem em paz.
Agora, o senhor citou a questão dos motociclistas, que é necessário, para os postos prevenirem esse tipo de crime, informar que esse motociclista deve chegar e tirar o capacete. Mas não faz falta uma legislação aí, não, doutor?
Não, eu acho que não, porque é o seguinte, você, além de fazer a segurança dele, você está fazendo a sua própria segurança. Se ele realmente for uma pessoa, né, que não tem, que não está com pensamento de forma errada, ele não vai se omitir em tirar o capacete. Isso é mais para a segurança do frentista e para a sua própria segurança. Porque ao você solicitar que ele tire o capacete para que você possa fazer o abastecimento, é melhor você perder aquela venda do que você ser assaltado. Então, se você chegar, se você pedir para as pessoas, com certeza eles vão fazer isso. Aqui em Brasília já existe, eu tomo conta de vários postos de combustível, que os frentistas que são, que fazem reunião com o meu gestor de segurança aqui da empresa, com o meu operacional, aonde ele instrui os seguranças e os próprios frentistas para que tire o capacete, para que ele possa fazer o seu abastecimento com segurança.
Mas o senhor acredita que apenas o pedido de tirar o capacete, isso pode coibir? Ou uma legislação específica que trate desse assunto poderia ser mais eficaz?
Nós sabemos que o brasileiro, ele só vai cumprir se realmente virar lei, né? Se a gente fizer uma legislação baseada nisso aí, com certeza a obrigatoriedade seria boa e seria até eficaz para a gente mesmo.
Porque esse motociclista que está querendo fazer um ato ilícito, ele não se importa com a pessoa pedir ou não dela tirar o capacete. Ela não vai tirar, ela já vai chegar armada e querendo dinheiro, né, doutor?
É verdade. A gente sabe que a gente não vai culpar todos os motociclistas. A gente sabe que a pessoa, quando ela está na intenção, e a moto, por ser um veículo de vários acessos, acesso rápido, entrada e saída em qualquer local, a gente sabe que é um veículo de fuga rápida. Então, se nós fizermos esse tipo de atividade, se as autoridades fizer esse tipo de legislação, solicitando para que o cientista auxilie, para que o segurança do posto de combustível solicite a esses motoqueiros, motociclistas que tiram o capacete antes de abastecer, com certeza só virá beneficiar a população.
E aí, voltamos ao que o senhor comentou no início da nossa entrevista. É preciso que as pessoas não tenham nenhuma reação caso haja um roubo, né? Porque de um roubo pode acabar se transformando aí em um latrocínio, que é um roubo seguido de morte, né?
É, perfeitamente. Não existe, se você já foi abordado, não reaja, forneça o que você tem. Nós aconselhamos que você faça a sua viagem, que você não leve quantidade elevada de espécie, procure o seu cartão. Hoje em dia tem facilidade do cartão de crédito e do cartão de débito. A gente não vê necessidade de você viajar com grande quantidade de numerário, né? Se você realmente foi abordado, aí não tem como você fazer mais nada, entregue. Fica até chato a gente falar isso, mas infelizmente é isso que acontece. É melhor, como dizia minha mãe, é melhor os anéis em que fica o dedo, né? E aí você tome muito cuidado com isso. Se você foi abordado, se você caiu ali, você não pode mais agir.
Há uma diferença aí entre o furto e o roubo, né, doutor? O furto é quando o ladrão subtrai o que ele quer sem a vítima perceber, sem o emprego de violência ou coação. O roubo é diferente, é quando o ladrão está armado ou coage a vítima para subtrair o pertence dela. Nesse caso, é necessário que não haja reação, porque o bandido já está tenso, está armado, não tem nada a perder, né? Só a vítima.
Isso, é verdade. Nós sempre falamos isso aí para que você não reaja. Né, se você vê realmente, a gente sempre culpa, Barba, o Estado, né? Ah, porque o Estado não me dá segurança, ah, porque o Estado não faz aquilo. Eu acho que se nós fizermos a nossa parte, né, o Estado com certeza dará conta sim. Né? Então eu acho que se você for realmente for abordado, né, que tem como você evitar, nós andamos no nosso veículo existe sistema de segurança. Não vamos pensar que o sistema de segurança do nosso veículo é só os airbag que existe dentro do carro. Nós temos retrovisor esquerdo, retrovisor direito, retrovisor central dentro do carro. Ali foi feito para se utilizar, para você poder ver. Então você tem que acompanhar. Se você está seguindo uma viagem, está seguindo uma via, procure sempre você ver através do seu guia até onde você vai, qual é a próxima cidade. Procure não viajar de noite. Procure utilizar os equipamentos de segurança que existem dentro do seu veículo. Procure levantar os locais através da Secretaria de Segurança Pública do Estado quando você vai, o índice de criminalidade daquele estado. Vê qual é a cidade que você pode parar com a sua família, onde você vai ter sossego, onde você pode parar seu veículo. São situações que você consegue fazer no seu dia a dia e parar de culpar o Estado, né?
E não reagir é uma orientação universal, não é só para a pessoa que está ali sozinha no carro, não é só para a pessoa que está ali sozinha com a sua família, mas para pessoas que também viajam em ônibus, né, doutor? Porque a pessoa pode ter uma falsa ilusão de que ela e as outras pessoas que estão no ônibus conseguem segurar aquele bandido, mas ele pode dar ali algum tiro antes e pode ser fatal para alguém, né?
Isso, perfeitamente. Em hipótese alguma, reaja. Por mais que existam pessoas, que você foi abordada dentro de um veículo onde existe 50, 40 pessoas, não vá pensar que 40, 50 pessoas vai segurar um. Porque depois que ele efetuou um disparo, ele já provocou um tumulto e com certeza alguém vai se machucar. Então, se já foi abordado, se tem 50, se tem 30, se tem 40 pessoas, não reaja. Nenhum, não reaja. Entrega o que você tem, que é muito melhor, sua vida vale muito mais, né?
Nós conversamos agora com Irenaldo Pereira Lima, ele que é especialista em segurança pública e privada, sobre dicas de segurança para estradas e rodovias aí no período do carnaval. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Justiça.
Eu que agradeço, Bárbara, mais uma vez pela oportunidade.
A Rádio Tabajara está apresentando Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba.
Dizem que o futuro não podemos prever,
Para o TJDB, essa afirmação não é tão verdadeira assim. Aqui planejamos o nosso futuro, traçamos metas, procuramos realizar uma prestação jurisdicional acessível, célere e efetiva, promovendo o exercício pleno da cidadania. Tudo isso porque desenvolvemos um plano estratégico. Você, servidor do tribunal, conheça melhor esse planejamento do TJDB para que juntos possamos contribuir com a justiça do nosso estado. Acesse o site www.tjpb.jus.br e clique em Planejamento Estratégico para maiores informações. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, trabalhando de forma efetiva e responsável na busca pela excelência na prestação de seus serviços.
Oi, meu nome é Ana. Ana Maria, 32 anos, ex-detenta.
Nada pode mudar o passado de uma pessoa.
Ana Maria, 32 anos, ex-detenta, recém-contratada como costureira.
Mas uma nova chance pode mudar o futuro. O Conselho Nacional de Justiça e a Fiesp acreditam na ressocialização de presos através da oportunidade de emprego. Quem já pagou pelo que fez, merece a chance de começar de novo. cnj.jus.br.
Juizados Especiais. No fórum mais próximo de você, os Juizados Especiais ou de Pequenas Causas estão abertos para receber os cidadãos acompanhados ou não de advogado, de segunda a sexta-feira, das 7 às 18 horas.
Crimes graves devem ser punidos com prisão. Mas será que todo crime é igual? Falsificação de documentos, multa e serviço comunitário. Crimes com pena inferior a 4 anos podem ser revertidos em serviço comunitário. O Conselho Nacional de Justiça está propondo medidas para modernizar a justiça criminal. Não é punir menos, é punir melhor. cnj.jus.br/justiça-criminal. CNJ, o Brasil faz a justiça.
Eu estava fazendo almoço e nem percebi. Quando eu vi, ele estava com a arma na minha cabeça. Ele queria dinheiro, objeto de valor, estava drogado. Gritava, dizia que ia me matar.
Não tinha mais nada em casa. Ele já tinha levado tudo. Meu próprio filho.
O crack é tão devastador que destrói até a vida de quem não usa. A melhor prevenção é a informação. Acesse cnj.jus.br/cartilha sobre o crack.
Oi, eu sou Marcelo. Marcelo Santos, 28 anos, ex-detento.
Nada pode mudar o passado de uma pessoa.
Marcelo Santos, 28 anos, ex-detento, recém-contratado como pedreiro.
Mas uma nova chance pode mudar o futuro. O Conselho Nacional de Justiça e a Fiesp acreditam na ressocialização de presos através da oportunidade de emprego. Quem já pagou pelo que fez, merece a chance de começar de novo. cnj.jus.br.
Justiça Cidadã, programa que aproxima o cidadão e a justiça do Estado da Paraíba. Justiça Responde.
Fique por dentro dos seus direitos para solucionar problemas financeiros em relação à escola dos seus filhos. O repórter Kubitschek Pinheiro levou as dúvidas que chegaram à produção do programa ao juiz Josivaldo Félix de Oliveira, titular da primeira vara cível da capital.
Estou em débito com a escola do meu filho. Ele concluiu um ano letivo, mas não consegui pagar todas as mensalidades. Preciso fazer a matrícula, mas o colégio se recusa. O que devo fazer?
Bom, em primeiro lugar, procurar o setor financeiro do colégio, a tesouraria, para negociar aquele atraso. Haja vista que o colégio não é obrigado a aceitar um aluno que está inadimplente com o ano anterior. Então, é necessário que se negocie, tente parcelar, mas se pague o que está em atraso, para assim a matrícula ser efetivada.
Uma escola pode constranger um aluno que tenha mensalidade em atraso, como por exemplo, impedi-lo de assistir aula?
Não, tal procedimento viola o Código de Defesa do Consumidor, haja vista que é uma prestação de serviço, e o procedimento correto da escola seria ingressar na justiça cobrando aquelas mensalidades em atraso dos pais do aluno que assinaram o contrato. Agora, constrangê-lo, impedindo de adentrar para a aula, isso não é possível, isso viola o Código de Defesa do Consumidor e enseja, inclusive, uma reparação por danos morais.
Qual é a legislação que garante direitos ao estudante de forma que ele possa consultar e exigir o seu cumprimento?
Tanto a Constituição Federal, no capítulo inerente aos direitos na criança e adolescente, como o próprio Estatuto da Criança e Adolescente e também o Código do Consumidor traz normas explícitas e específicas sobre os direitos de cidadania no sentido do cumprimento do direito educacional dos jovens, das crianças e adolescentes.
Ainda estou fazendo o ensino médio, vim do interior, mas quando cheguei a João Pessoa para estudar, não havia mais vaga na casa do estudante. Posso exigir do Estado que alugue um imóvel para eu ficar?
Não, nessa hipótese não há como você exigir do Estado que alugue uma casa especificamente, uma vez que, em primeiro lugar, você é do interior. Então, o ensino médio tem que ser prestado pela instituição pública do local. Você chegou já com o ano letivo em curso. Então, o fato de não ter vaga na casa do estudante não vai dar esse direito do Estado especificamente alugar o imóvel para a sua pessoa.
Meu pai bancou meus estudos até eu concluir a graduação. Agora eu quero fazer mestrado, mas ele se recusa a pagar. Suas condições financeiras são boas. Posso exigir na justiça que ele assuma as despesas?
Bom, poder você pode, uma vez que o direito de petição está assentado na Constituição Federal. Agora, se você vai obter êxito, é outra história. Por quê? Uma vez que você terminou o curso superior, já é maior, então cessou o próprio poder. Agora, a obrigação do pai é decorrente do grau de parentesco, que na hipótese não me parece que ser viável, uma vez que a obrigação do parentesco é na hipótese de necessidade premente, como por exemplo, uma pessoa que é deficiente, uma pessoa que está doente, que não é o seu caso. O seu caso é de você necessitar fazer pós-graduação, querer fazer mestrado, e aí querer que o pai custeie. E, não obstante, ele possui condição financeira, mas, ao meu sentir, essa obrigação é subsidiária e você não tem direito de exigir na justiça.
Muito obrigado ao magistrado Josivaldo Félix de Oliveira, titular da primeira vara civil da capital, pela sua participação no Justiça Responde deste sábado.
Você tem mais alguma pergunta sobre um problema que possa ser resolvido na justiça? Manda pra gente. A produção do Justiça Cidadã procura um especialista para ajudar você. Envie sua pergunta pelo telefone 3216-1800. Ligue de segunda a quinta-feira a partir do meio-dia até às 19h. E na sexta-feira, das 7h até às 14h. Se preferir, você pode enviar sua dúvida por e-mail. O endereço é imprensatjpb@gmail.com. Ou mande pelo Twitter. Siga-nos, @JustiçaCidadãPB. Lembre-se, Justiça Cidadã PB, tudo junto, sem acento e sem cedilha.
Entrevista.
Uma medida inédita determinou a proibição do uso de máscaras durante o carnaval na cidade de Queimadas. Em entrevista concedida à Rádio Justiça do Supremo Tribunal Federal, a juíza Flávia de Souza Batista Rocha explica por que tomou essa decisão.
O uso de máscaras está proibido em Queimadas, município do Agreste Paraibano, durante o período carnavalesco. A determinação veio por meio de uma portaria assinada pela juíza Flávia de Souza Batista Rocha, da comarca de Queimadas. E é com ela que vamos entender este caso. Doutora, essa determinação veio depois de alguns crimes que se deram nesse período carnavalesco, com criminosos que colocam a máscara para não serem identificados, é isso mesmo?
Eu estou na jurisdição de Queimadas há quase 7 anos. E durante todo esse período, sempre no período pré-carnavalesco, nós nos deparamos com situações complicadas na cidade de pessoas que se fantasiam dos chamados apangus. Eles colocam máscaras, cobrem todo o rosto e praticam assaltos aqui na cidade. A maior parte dos crimes são assaltos. Então, normalmente, nesse período que antecede, nos dias que antecedem o carnaval, existe, durante todo esse tempo que eu estive por aqui, essa prática corriqueira. E o estopim, esse ano, foi exatamente quando aconteceu esse fato lamentável aqui na cidade, em que duas jovens foram assassinadas após estupradas numa festa de aniversário. E as primeiras notícias, que ainda não, como eu não recebi ainda o auto de prisão em flagrante, não tem como confirmar isso oficialmente, mas as primeiras notícias da polícia eram de que os autores desse crime estariam encapuzados e outros com máscaras carnavalescas também. E aí isso foi também atendendo a um pedido da população. Populares vieram ao fórum, prefeito, advogados, procuradores do município, e vieram então solicitar alguma providência do judiciário para tentar coibir essa prática. Inclusive, no final de semana desse crime bárbaro aqui na cidade, a cidade estava tomada pelos famosos papangus, né? Essas pessoas que se fantasiam e que colocam as máscaras cobrindo o rosto. E aí nós realmente não temos condição de identificar se aquelas pessoas estão buscando apenas se divertir, apenas aproveitar o período de festa do carnaval, ou se estão se utilizando do subterfúgio da máscara para efetuar crimes. E por isso essa necessidade de uma providência enérgica de coibir esse tipo de prática.
Então, doutora, já está proibido até o fim da época carnavalesca o uso de máscaras no município de Queimadas, é isso?
Isso, isso.
E, doutora, haverá algum tipo de fiscalização durante as festas, ou quem chegar a Queimadas com máscara vai ser obrigado a retirar essa máscara? Como é que vai funcionar isso?
Pela portaria, pela determinação, essas máscaras devem ser apreendidas e o infrator conduzido para que seja lavrado um termo circunstanciado por crime de desobediência à portaria. E essa fiscalização está sendo procedida pela polícia, e em razão da comoção social aqui na comarca, a prefeitura também não achou por bem suspender, cancelar as festividades de carnaval. Então, em solidariedade às famílias das vítimas, o prefeito publicou uma nota oficial de que não haveria festa de carnaval aqui em Queimadas, pelo menos não promovida pelo município. Então, essas pessoas que aparecerem nas ruas com essas características de rosto completamente coberto, simbolizando ou representando essas figuras dos papangus, né, que caracterizam muito bem essa prática do subterfúgio para a prática de crimes em busca da impunidade e da busca pela impunidade, pela não identificação dos seus rostos, essas pessoas terão as máscaras apreendidas e certamente serão conduzidas para que seja lavrado um termo circunstanciado por crime de desobediência.
Esses crimes aí acabaram, então, gerando um prejuízo para a economia do município, né? Porque a festa geralmente movimenta a economia, os recursos financeiros, né, doutora?
Perfeitamente. Agora, essa decisão do prefeito foi uma decisão, assim, isolada, ela não teve qualquer relação com a portaria, nem com a determinação do judiciário, apenas foi uma decisão, segundo eu soube, pelo fato da própria população estar muito abalada com todo o ocorrido, e em solidariedade também às famílias das vítimas, pelo fato de ter sido tão recente a tragédia.
E cabe aí, então, às autoridades legislativas ver alguma solução para todas as vezes, todas as festas de carnaval, não acontecer novamente essa situação das máscaras, né? Porque a senhora comentou com a gente que vale essa proibição até o fim do carnaval, mas depois não tem essa proibição, né?
Mas, assim, a necessidade que nós sentimos aqui na comarca foi exatamente no período carnavalesco, porque essa prática é exatamente no período carnavalesco. As pessoas não costumam usar máscaras de carnaval por aqui sem ser no período carnavalesco, até porque chamariam muito a atenção, né, de estarem usando máscaras de carnaval num período que não seja um período de carnaval. Então, essas máscaras, essa prática de criminosos aqui em Queimadas, ela se repetia sempre no período carnavalesco, né? Eles se aproveitavam daquelas máscaras pelo fato delas cobrirem completamente o rosto, e em céu aberto, em plena luz do dia, praticavam crimes e saíam sempre impunes porque não se identificava a autoria desses criminosos.
E essa determinação vale apenas para 2012 ou já está prevendo aí o carnaval do ano que vem, doutora?
Não, a determinação apenas para 2012, né? O ano que vem a gente tem que fazer uma nova avaliação, uma nova verificação da criminalidade, de como está sendo a criminalidade em Queimadas, né? De como está sendo essa reiteração de prática criminosa aqui na cidade.
Nós conversamos com a juíza Flávia de Souza Batista Rocha sobre a proibição de máscaras durante o período carnavalesco na comarca de Queimadas. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista à Rádio Justiça.
Muito obrigada a você.
E o Justiça Cidadã fica por aqui, uma produção da Gerência de Comunicação do Tribunal de Justiça da Paraíba, com a apresentação de Odonildo Dantas. Tenham todos um bom dia e até a próxima semana.
A Rádio Tabajara apresentou Justiça Cidadã, realização Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em parceria com a Rádio Tabajara. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.